Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Muito bem, Mateus 11, 28. O Senhor Jesus está fazendo um convite para as pessoas, para todos nós. O Senhor Jesus está fazendo um convite. Esse texto bíblico, meus irmãos, ele me faz lembrar logo que eu cheguei à igreja, logo que eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu fixei os olhos nesse texto, como Jesus falou comigo. Como o Espírito Santo falou no meu coração. Veja como Jesus é maravilhoso e ele faz um convite para todos nós. O texto da Bíblia diz assim, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro versículo, vinde a mim todos os que estão cansados. Os que estão sobrecarregados, o Senhor é aquele que vai dar o alívio. Amém? Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos agora no teu altar toda a nossa vida, a igreja que é tua. E o Senhor conhece a necessidade de cada alma aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto bíblico, o Senhor Jesus está falando para que todos os que estão cansados e estão sobrecarregados, está enfrentando uma sobrecarga. Em toda a história da humanidade, nunca se viu como se tem agora tanto surto. Vocês já pararam para prestar atenção? Quanto surto está acontecendo e tem acontecido? Por quê? Porque muitas e muitas pessoas estão extremamente cansadas, fadigadas e aborrecidas e desanimadas. Jesus, ele está dizendo que os cansados e os sobrecarregados devem ir até ele. Então, nessa noite, nós estamos aqui e nós queremos fazer desse culto, como nós já louvamos, adoramos, entregamos ao Senhor o nosso louvor, nós também vamos entregar algo mais. Vamos entregar também as nossas sobrecargas. Vamos também deitar debaixo da potente mão de Deus, curvar debaixo da mão dele e dizer, Senhor, aqui estou eu. Fardos que eu não consigo carregar, áreas difíceis da minha vida que eu não estou conseguindo lidar. E fazer realmente uma entrega, irmão. Por que é necessário fazer essa entrega? Para que a gente venha desfrutar verdadeiramente das bênçãos de Deus. Porque quando muito cansado, muito fadigado, até o culto se torna pesado, não é alegre. A pessoa está tão fadigada, tão cansada, ela está assim tão prostrada, que às vezes ela não consegue erguer a mão com alegria, ela não consegue dar o seu melhor para Deus. Por quê? Porque ela sente uma fadiga dentro dela, e isso gera desconforto físico, emocional e até o espiritual. Às vezes, querido, sente. Nós podemos olhar para a Bíblia, homens que se cansou. Por exemplo, um homem que desgastou emocionalmente, Elias. Por uma palavra da rainha Jezabel, o que aconteceu? Ele fugiu e ele deitou debaixo do pé de Zimbro, pediu para si a morte. Depois Deus o despertou, cuidou dele, ele levantou, andou mais um pouco e entrou numa caverna. E ele encavernou ali porque ele estava cansado, fadigado. Ele diz: é hora de eu parar, é hora de eu parar aqui minha jornada. Porque cansou. E de fato, irmãos, é natural a pessoa até cansar. Mas não é natural a pessoa viver eternamente cansada. Por quê? Nós temos um Deus que renova a nossa fé. Nós temos um Deus que renova a nossa vida. Nós temos um Deus que traz para nós o alívio. Amém, queridos? Olha, quando você está com aquele resfriadinho assim, aquela dor de cabeça e tal, e você então toma um analgésico, melhora, aquela dorzinha de cabeça vai saindo, aquela dorzinha do corpo sai, não é uma benção? Aquele mal-estar vai embora, tal, você já fica animadinho, né? Fica melhor. Então, queridos, nós também temos que nos entregar a Jesus. Por quê? Porque Ele vai trazer para a nossa alma um suprimento espiritual. Sua presença vai preencher a nossa alma de tal forma, querido, de tal forma que nós seremos renovados, nós seremos restaurados, a canseira sai, a fadiga começa a ser vencida. Amém, meu irmão? Estar cansado, fadigado, aborrecido. E quando a pessoa está aborrecida, ela começa a sentir também desânimo. E aí o desânimo vai batendo na vida dela. Vai dando aquele desânimo, desânimo. Aí a pessoa olha tudo que está em volta, já não há alegria, aquela tristeza, sentimento de fracasso, aquele sentimento de derrota, aquele sentimento, irmão, em que a pessoa não consegue mais expressar alegria. Ela está muito aborrecida. E o desânimo está querendo tomar conta dela. Mas o que que a Bíblia ensina, querido? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. De quem que nós vamos ter paz? Não foi Jesus que disse: vinde a mim? Jesus disse lá: vinde a mim. Aqui ele está dizendo: eu estou dizendo essas coisas para vocês, para quê? Para que em mim vocês tenham paz. De onde virá a nossa paz? De Jesus. De onde virá a nossa restauração? De Jesus. De onde virá, querido, a força necessário para vencer essa canseira, esse surto de coisas que está em nossa volta? Num mundo que está tanta informação ao mesmo tempo, tanta informação, a tua cabeça fica, né? A notícia é muito rápido, tudo muito rápido, tudo muito rápido, e muita informação. Queridos e amados irmãos, uma fadiga. Mas Jesus está dizendo que a paz nós vamos ter nele. Ele diz: eu estou dizendo isto para vocês, para que vocês em mim, vocês tenham paz. Quem pode dizer amém?
Amém.
Então a paz que você precisa, ela está em Jesus. Você pode até ter na tua vida, querido, alguns problemas de perda. Naturalmente, pode acontecer perdas na vida das pessoas, mas jamais as pessoas podem perder Jesus. Jamais as pessoas podem perder a fé. Jamais as pessoas podem deixar de acreditar. Você não pode deixar de acreditar. Você precisa crer, confiar. O Senhor tem algo para a minha vida. Deus sempre cuida. Ele é o pastor. Ele que vai te conduzir para pastos verdejantes. Ele que vai trazer o refrigério que a alma nossa precisa. Vinde a mim os que estão cansados. Olha, irmãos, o pastor Jesus, o Senhor da igreja, o teu Senhor, o teu pastor, é Ele que vai te levar para pastos verdejantes. É Ele que vai te conduzir para as águas tranquilas. É Ele que vai trazer o refrigério para a tua alma. É Ele que vai ungir a tua cabeça com óleo. É Ele que vai fazer transbordar o seu cálice. Então veja bem, você não tem que ficar praticando o desânimo por causa de A, B, C, fulano, tá? Querido, para com esse desgaste. Vá ao Senhor. Aceite esse convite. Dirija-se a tua fé a Jesus. Comece a orar. Comece a buscar. Comece a invocar o Senhor. Comece a entregar a Ele de alma, corpo e espírito, e render a Ele seu louvor, render a Ele sua adoração, render a Ele a glória devida. Você vai ver que vai fluir um canal de adoração na presença do Senhor, e a presença do Senhor vai te preencher. A presença do Senhor vai preencher a tua vida. A presença de Deus, ela traz restauração. Pastor, mas quando eu estou muito cansado fisicamente, vai dormir. Vai descansar. Jesus, irmão, não quer que você dorme 3 horas por noite. Isso aí Deus não tem culpa. Pastor, e esse estresse meu que eu tenho que ficar falando? Para de falar um pouco. Isso aí Jesus não é culpado. Evita. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. É você. Você vai procurar dormir mais, descansar mais, cuidar mais do teu corpo, cuidar mais da sua vida. Você precisa fazer isso, irmão. Tem coisas que é física. E a gente tem que fazer. A pessoa trabalha o dia inteiro. Depois ele chega de noite, ele quer acompanhar todas as programações que estão lá. Às vezes ainda deixa o aparelho gravando as coisas para ele ver. Depois ele quer ler não sei o quê, quer ver a receita não sei do quê. Ele não dorme. E ele vive uma vida alucinada aí, ó. Deus não tem culpa disso. Isso aí é o ser humano. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. É a gente, amém, irmãos? É a gente. Então, você tem que se cuidar. Se cuidar do teu físico, da tua vida, da tua saúde. Tem cuidados que a gente que vai fazer. Agora, tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que entregar a Deus. É? A gente cuida da parte física, bem cuidadinha, cumpre os horários certinho, cumpre as tarefas. Tem que fazer todas as tarefas, tem que fazer funcionar o corpo tudo direitinho, beleza, para a glória de Deus. E descansar. Mas a parte que cabe ao Senhor, Ele é fiel e justo para fazer na tua vida. Ele é fiel e justo. Então Jesus está dizendo, ó, em mim vocês vão ter paz. Mas nesse versículo bíblico, Jesus fala assim, ó, no mundo passais por aflições. Então veja que no Senhor Jesus nós encontraremos paz, amém? Mas no mundo, aflição, Por que no mundo nós vamos passar por aflição? Porque o sistema que envolve o mundo, ele é falido. O sistema que envolve o mundo, ele explora a nossa vida. Irmãos, nós vivemos a era digital, aonde ó, a tua cabeça fica assim, ó. Você está na rua, é luz piscando, é carro buzinando, é moto passando perto de você, você chega perto de um farol, né, você tem que ficar ali atento, carro, você vai dirigir, você não pode sair mais para a esquerda nem para a direita, você tem que estar atento. Tem muita gente dirigindo sem carteira de habilitação, te ultrapassando a 80 por hora do lado direito, gente que não sabe dirigir, tem uma fila de carro do teu lado direito, e você vai na avenida, pois o camarada tem que te ultrapassar pelo lado direito de moto. E passa assim, vup, pela direita. Isso é gente que não tirou carteira de habilitação, nem sabe que não pode ultrapassar pela direita, e você tem que ficar ali. Em todas as, quanta gente está dirigindo e dirige com medo? Medo, tem medo, fala, ai meu Deus, eu tenho que ir na escola agora levar essa criança, ai meu Deus, eu tenho que buscar fulano lá. Por quê? É tanta violência, nós vivemos num mundo, irmãos, comprimido de violência, vivemos num mundo explorado, nós somos explorados de todas as maneiras, excesso de tanta coisa. Então, querido, o sistema mundo, ele gera em nós uma aflição. O sistema mundo gera em nós aquele poder de conquista. Ah, eu tenho que lutar, 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 eu tenho que conquistar isso, tenho que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Faz o que você pode. Aquilo que você não está podendo, calma o teu coração. Não adianta você querer fazer aquilo que você não pode, como diz aquele cartazinho que as pessoas rodam aí, né, na internet. O cara perde a saúde trabalhando, conquistando. Depois ele perde tudo que conquistou para recuperar a saúde. Então nós temos que tomar cuidado. Amém, gente? Tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio nisso daí. Tem que ter um equilíbrio. E agora eu quero falar um pouquinho para aquelas pessoas que comem demais. Tem gente que come demais, irmão. Ele come, 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 come. Meu Deus do céu, que ele é um torturador o dia inteiro, comendo, 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 comendo. Aí, irmão, ele vai comer tanto, e depois ele vai ter que passar um período passando fome. Por quê, pastor? Porque aí ele fica, porque se você, a pessoa comer demais, o que, que acontece com ele? Ele vai engordando. Eu não estou falando de genética. Com todo respeito, quero que vocês entendam. Então veja bem. Depois ele fala, oh, agora tem que entrar num regime para acabar mesmo. Agora tem que perder tanto. Então, ó, calma, segura, de pouquinho em pouquinho. Amém? Equilíbrio, eu estou falando de alimentação. Tem gente que está cansado de carregar os problemas da vida e o peso do corpo também. Entendeu? Carregar também dentro de si aquele sentimento de olhar para si e falar, ah, eu estou cansado de mim mesmo. Olha o jeito que eu estou. Não, querido, tira isso do teu coração. Você tem que gostar de você mesmo. Você vai buscar equilíbrio. Você vai pedir para Jesus te ajudar. Você vai orar a Deus. Você vai se cuidar. O mundo vai querer trazer aflição para você. Mas o teu Jesus, que você anda com equilíbrio e serve a Ele, esse vai te abençoar. Esse vai te ajudar. Amém, meu irmão? Ele vai te ajudar. Alguém chegou na minha esposa e disse assim, será que Jesus era gordo? Ela disse, não, Jesus tinha equilíbrio. Amém? Jesus tinha equilíbrio. Então, querido, equilíbrio na sua vida. Equilíbrio em tudo. Trabalho, sono. Procure equilibrar tudo, 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 tudo. Até ser religioso demais faz mal. Sabia? ser religioso demais não é bom, gera problema. Tem equilíbrio, equilíbrio. Você está cansado de muita coisa. Esse mundo, esse sistema, ele está judiando da sua vida e você está passando por aflição. Agora, no meio de tudo isso, irmão, existe tanta palavra negativa que as pessoas colocam no caminho das pessoas, né? Você ouve tanta coisa ruim. Por exemplo, a televisão, ela tem explorado muita gente só com notícias ruins. E você que anda assistindo demais aqueles programas lá, ó, tem vários aí que eu nem sei falar o nome, Cidade Alerta e outros aí. Pelo amor de Deus, gente, não fica perdendo tempo para ver aquilo, não. Vai ler a Bíblia, lê uma palavra de fé. Não fica vendo essas coisas. Você sabia que a Bíblia fala que se os nossos olhos, ele nos faz errar, o que nós devemos fazer? Tirar. Então, tire os seus olhos dessas coisas. Tire os seus ouvidos de ouvir tanta coisa ruim. O Evangelho significa boas novas. A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação. Procure ouvir as boas novas de salvação. Procure preencher o teu coração com coisas boas. Por quê, irmão? Porque é necessário ouvir coisas boas para que o teu coração tenha ânimo. Amém? Tenha ânimo. Jesus não quer que você viva desanimado. Jesus mesmo disse aqui nesse versículo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está mandando a gente ter bom ânimo. Então, diante de tanta cobrança, diante de uma era tão difícil, diante de tantas complicações, diante de tudo isso, eu devo me manter animado. Eu devo me manter firme. Eu preciso me manter, vamos falar uma linguagem atual, autoestima elevada. Você precisa estar com a autoestima boa. Quando você está com a autoestima, ó, 10, você canta debaixo do chuveiro, não é verdade? Você, ó, fica felizão lá. Você fica todo feliz, está com a autoestima boa. Cantando, brincando, brinca para cá, brinca para lá. A autoestima está boa. Mas quando a autoestima está, ó, cheio de negatividade, aí fica assim, frustradão lá, conversa muito pouco, né, não tem muito diálogo, fica aquela coisa difícil. Irmão, é necessário que a gente se anime. Você precisa manter animado. Cabeça de pé, autoestima. Eu disse aqui que nós devemos nos preencher com o Evangelho, que é a palavra de Deus, e são boas novas de salvação. Por exemplo, nós devemos nos alegrar com as coisas do Senhor. Você crê que Jesus começou uma boa obra na sua vida? Jesus não começou uma obra linda em você? E você não está andando nessa obra linda que Jesus fez? Ele não está caminhando com você? Porque ele diz assim, ó, eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele vai estar com você todos os dias. Então ele começou uma obra linda na sua vida. E essa obra linda que ele começou, ele quer que você viva na fé, desfrutando dessa obra linda que ele começou. Por exemplo, quando Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completar ela. Não vai te deixar. Ele é que vai te sustentar, capacitar, vai tirar todo esse peso que a pessoa carrega. Então, ó, A gente tem que ter uma visão fixa na palavra. Nós temos que ter uma audição disposta a ouvir a palavra, disposta a ouvir a voz do Espírito Santo, porque uma boa obra foi começada na tua vida, uma boa obra já começou em você, e agora Ele que começou essa obra vai completar até o dia de Cristo. Ele não vai deixar no meio do caminho. Pastor, mas agora é uma situação difícil que eu estou enfrentando. Calma, essa situação vai passar. Vai. Jesus está na causa. Jesus está tomando conta. Ele está presente. Ele está dizendo, olha, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci esse sistema. Eu venci esses problemas. Todos os problemas que você imaginar, Jesus venceu. Todos eles. Jesus venceu. E Ele está dizendo que Ele venceu, por quê? Porque Ele é o indicador que vai te ajudar. Ele é o pastor da tua alma. Dê ouvido ao que Jesus está falando. Dê ouvido ao que o Senhor tem falado contigo. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Dê ouvido, queridos e amados irmãos, a palavra ânimo, ânimo de espírito, é um espírito de coragem. Estar animado é ter coragem. Uma pessoa que vive cheio de ânimo, ele, querido, vive encorajado. Ele tem coragem para lutar, para enfrentar, para levantar, tomar decisão, caminhar. Amém, queridos? E nós temos que tomar cuidado para a gente, irmãos, não ter uma fé negativa para desanimar quem está perto da gente. Toma cuidado para você não acabar com o seu casamento. Toma cuidado para você não acabar com a tua família. Toma cuidado para você não acabar com o teu trabalho. Toma cuidado nos lugares que você passa. Toma cuidado com as coisas negativas que você fala. Cuidado com as maldições que você joga no teu filho. Cuidado com as maldições que você joga na tua família. Por quê? Por palavras negativas. Por uma vida cheia de negativismo. Cuidado. Se levante na presença de Deus. Seja uma pessoa abençoadora nessa geração. Seja alguém que se levante em nome de Jesus e profetiza a palavra do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar. Ele vai abençoar, Ele vai conduzir. Queridos e amados irmãos, muitos problemas não é o diabo que gerou, não é o governo que gerou. Muitos problemas foram gerados pela própria pessoa, pela própria humanidade da pessoa. Então nós temos que vigiar, nós temos que ter uma vida de fé, uma vida de ânimo, uma vida de uma visão focada no Evangelho de Boas Novas. Nós temos que ter um ouvido atento às Boas Novas de salvação. Jesus começou uma obra linda em cada um de nós. E Ele vai completar. Nós chegamos a Jesus cansado. Nós entregamos a Jesus. Nele nós temos paz. Nós sabemos que andar com Cristo é uma vida. Andar sem Cristo é uma vida de derrota. Veja bem como você anda. Veja bem como você anda falando. Veja bem as coisas que você anda fazendo. Cuidado. Amém? Cuidado, Jesus começou uma obra linda na sua vida. Ele começou uma obra linda na sua vida. Então, dê lugar a Deus. Amados e queridos irmãos, é verdade em que em muitos momentos da nossa vida, por pressão psicológica, por tantas pressões de problemas existentes, Às vezes, o desânimo quer bater na pessoa. Pastor, mas tem dia que a gente entristece. Sim. Sim, é verdade, é natural. Pastor, tem dia que o desânimo bate. Bate. Mas você não vai deixar ele tomar conta da tua vida. Você vai deixar? Você tem que reagir. Você tem que reagir. Tem que ter uma reação. O apóstolo Paulo, aquele homem enfrentou tanto poder, tanto problema, tanta dificuldade, que no capítulo 4 de 2 Coríntios, a Bíblia fala assim, ó, no versículo de número 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que o poder de Deus, o poder que ele exercia, vinha só de Deus. E nós também não é diferente. Nós, querido, podemos administrar essas coisas na nossa vida, esse problema de desânimo, de enfado, de fadiga. Como nós vamos administrar isso? Tendo uma vida de fé. Uma fé focada na dispensação da graça de Deus. A graça é o favor, é a dádiva imerecida de Deus. E Ele trouxe esse favor, Ele trouxe essa graça. Então, se você tiver uma visão, uma fé genuína e focado nessa graça, essa graça vai te fortalecer. Essa graça vai te ajudar na tua canseira. Essa graça vai te ajudar que você permaneça de pé, meus irmãos. No versículo 16, Paulo fala, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ó, o exterior se corrompa, mesmo que o nosso exterior se corrompa, queridos, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Lá dentro precisa ser renovado. A visão lá dentro precisa ser renovada. A Bíblia diz no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Olha aqui a visão da fé. Às vezes as pessoas estão focando só o físico, só o natural, só o problema, só a dificuldade. A Bíblia está dizendo que no mundo nós vai ter tudo isso. Mas aonde nós vamos encontrar paz? Então nós temos que ter uma visão em Jesus. Nós temos que erguer a nossa cabeça e olhar para Jesus. Nós temos que levantar a nossa fé e falar, o Senhor está comigo, tua vara e o seu cajado me consola, o Senhor está comigo, eu, ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Entendeu, irmão? É uma fé, é um desafio diariamente. Irmãos, nós precisamos conservar o ânimo na palavra de Deus. Querido, a Bíblia fala que Jesus, para muitas pessoas, ele falou essa palavra, tem de bom ânimo. Para muitas pessoas, Jesus falou, ó, tenha bom ânimo. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum. Jesus disse para ele, tem bom ânimo. Jesus também falou, querido, para os discípulos, tenham bom ânimo. Jesus também falou para Jairo, tem bom ânimo. Por que que Jesus falou para o centurião, falou para Jairo, falou para os discípulos? Porque eles precisavam de manter a fé deles aquecida. O centurião mandou alguém encontrar Jesus. O Jairo, da mesma forma, foi encontrar Jesus para que fosse curar a filha dele. Jesus falou, tenha bom ânimo, eu vou curar. Eu vou lá dar saúde para ela. Mas ele precisava manter a fé, amém, querido? Ele precisava manter a fé. Então esse probleminha que você está passando na tua vida, você tem que levantar a cabeça. Levantar a cabeça. Ô, irmão, quantas pessoas às vezes não estão acreditando em você? E porque as pessoas não acreditam em você, você vai desacreditar também? Você tem que dar a volta por cima. Não, eu não sou obrigado a fazer com que as pessoas acreditem em mim. Eu vou lutar em nome de Jesus, e o Senhor é comigo, Ele vai me abençoar, Ele vai abrir a porta que eu preciso, Ele vai dar condição para mim estudar, trabalhar, eu vou lutar, e eu vou lutar sem viver uma vida estressada, cansada, desanimada e prostrada. Vou para a luta, amém, meu irmão? Vou para a luta, vou para a guerra, vou para a batalha. O Senhor é aquele que sustenta. Jabes orou ao Senhor. Jabes orou a Deus e disse, Senhor, que eu alargue as minhas tendas com a bênção do Senhor. Mas o que que ele não queria? Ele não queria ter o alargamento das tendas dele e viver uma vida totalmente derrotada, frustrada, doente, problemática. Não. Ele diz, ó, eu quero alargar as minhas tendas, mas eu quero a tua bênção. Porque, irmãos, as pessoas ter tanta coisa na vida sem a bênção de Deus, não vira nada. O pouco com a bênção de Deus é uma bênção. E o muito sem Deus não vale nada. Então precisa do Senhor, precisa da bênção do Senhor, amém, querido? Precisa da bênção do Senhor. Jesus falou para todas essas pessoas, tem de bom ânimo. Em Provérbios 24:16, a Bíblia diz assim, que o justo, ainda que ele caia, ele se levanta. O justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta. Você está lutando, você está trabalhando, você está, querido, numa guerra, numa peleja tão grande, e tem horas que você acha que você não vai aguentar, você não vai conseguir. Mas você acha que Deus não está vendo teu esforço? Você acha que o Senhor não está vendo teu coração clamando por Ele, chamando por Ele? Então, a voz do Espírito Santo vai chegar perto de você e falar, mantenha-te animado, levanta, vamos caminhar, Deus é fiel. Se você caiu, o Senhor é poderoso para te levantar e sustentar a tua vida. Querido irmão, encerrando essa palavra, olha, a Bíblia fala, lá em Isaías, capítulo 35, versículo 4, olha o que a Bíblia diz, você que está aqui nessa noite, e o teu coração está desalentado, o que que é estar desalentado? Aí desanimado, você está assim desalentado, ah. Olha aqui que a Bíblia fala, Dizei aos desalentados de coração: sede o quê? Fortes. Não temais. Não tenha medo. Tenha o quê? Ânimo. Não temas, não tenha medo. Quantas coisas estão te trazendo amedrontamento para você ficar aí com medo? Não temas. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. O Senhor vem e vos salvará. O Senhor é poderoso para te tirar dessa situação. Deus é poderoso para resgatar aquilo que está em volta de você. Amém, meu irmão? Deus é poderoso. Então a Bíblia está dizendo em Isaías 35:4: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. É aquele que cuida de você, que te salva, que te liberta, que te guarda. Meu irmão, no livro dos Salmos, no capítulo 29, versículo 11: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Você é povo de Deus? Você é comprado pelo sangue de Jesus? Você é propriedade exclusiva de Deus? Você está debaixo da promessa de Deus? Jesus começou a boa obra na tua vida? Você não pertence ao rebanho do Senhor? Se você pertence ao rebanho do Senhor, a Bíblia está dizendo: o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Ele dá força ao seu povo. Ele abençoa com paz. Jesus diz: em mim vocês terão paz. 2 Coríntios 5:17: quem está em Cristo, nova criatura é. Esquece o passado, irmão. Tem tanta gente vivendo do passado. Ah, mas no passado era assim. Ah, mas no passado era assim. No passado você sofreu, você chorou, você também foi rejeitado. Você cresceu, meu filho. As lutas não te fez crescer. A luta não te fez amadurecer. As lutas não amadureceu a tua vida ainda. Você está vivendo do passado? Não, querido. Levanta a cabeça. Olha para frente. Deus está dizendo: vinde. Amém? Nós estamos seguindo nosso pastor. Nosso pastor é Jesus. A Bíblia diz: eu irei à frente de vós. Eu irei adiante de vós. Nós vamos seguindo Jesus. Vamos seguindo Jesus. Jesus está preparando nós para morar onde? Jesus diz: vou vos preparar lugar. E voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo. Então vamos seguindo Jesus. A crise, pastor, a crise está aí mesmo, e a crise vai pegar e, ó, vai arrochar mesmo. Pode colocar o coração em Deus, fica firme, querido. Coloca o teu coração em Deus. O Deus que você está servindo é o Deus que trouxe o maná lá no deserto. É o Deus que fez a água sair daquela rocha. É o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que abriu o Rio Jordão. É o Deus de maravilhas. É o Deus que desceu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que se fez homem, que sabe sentir dor. É o Deus que é experimentado. Você está pensando que Jesus, irmão, não passou nada? Ele passou tudo isso. É que às vezes nós pegamos uma coisinha pequenininha e fazemos um Huawei. Criamos um monstro, uma coisa tão grande. Às vezes a nossa cabeça faz isso, a nossa humanidade faz isso. E às vezes a nossa cabeça fica bitolada, enquanto o Senhor quer que nós levantemos a cabeça, vamos até Ele, e assim, querido, nós nos entreguemos a Ele, e assim nós vamos receber dEle todo o refrigério que nós precisamos. Amém? Todo o refrigério. Encerrando, a Bíblia diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Você quer dormir na paz de Cristo nessa noite? Amém. Quer dormir tranquilo na paz? Irmãos, ontem eu fui pescar, que gostoso. Pesquei o dia inteiro, cheguei em casa, mas estava cansado. Jesus Cristo, que canseira, mas que coisa gostosa. Deitei naquela sofazão lá de casa, assim, ó. Mas dormi gostoso, gostoso. Tem que fazer isso de vez em quando, tem que relaxar, amém? Não é viver uma vida relaxada, relaxar. Procurar descansar, desestressar um pouco. Nome de Jesus. Precisa fazer isso. Lá no rio nós pescamos, dentro d'água nós oramos, falamos com Deus, glorificamos o Senhor ali, cada tucunaré que nós pegava, aleluia Jesus, glória a Deus. E assim, uma maravilha, amém irmãos? Trouxe um peixinho para minha sogra, aleluia. E assim que funciona. Então, você tem que ter paz no teu coração. Vamos entregar a Cristo hoje. Hoje eu estou sentindo no meu coração, eu quero orar com vocês nessa noite, irmãos. Eu quero orar. Não deixa essa vida de canseira dominar a tua vida. Você tem que levantar a cabeça. Você que fica duas noites sem dormir porque perdeu 10 reais, tem misericórdia, irmão. Você não tem mais paz porque teu filho comeu as duas coxas de frango, só sovou a costela. Você perde a paz por causa disso. Pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aí. Amém? Vamos melhorar esse negócio aí em casa, porque senão tá feio. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembra que Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e Ele vai aliviar essa carga. Tomai sobre vós o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus, irmão. Pastor, mas a Bíblia não manda tomar a cruz? Sim, a cruz da responsabilidade. As responsabilidades nós temos que ter. Jamais deixar elas. Mas, querido, tomar a cruz da responsabilidade não significa viver uma vida excessivamente desgastante. Amém, queridos? Não significa isso. Então, agora, hoje aqui, em nome de Jesus, nós vamos orar para que Jesus nos liberte. Nos liberte desse peso, essa carga, essa obra que tem gerado desânimo na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos lançar todo o fardo fora. Amém? Então feche os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Oh, glória e poder de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo começar a ministrar a tua vida em nome de Jesus. Oh, glória e poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto você está com seus olhos fechados, lembra que Jesus, Ele quer que você faça uma entrega. Você sabia que muitas pessoas podem entrar num culto E ele não fala uma palavra para Jesus. Muitas pessoas podem entrar num culto e podem não falar nenhuma palavra para Jesus. Pastor, pode? Pode. Porque às vezes a pessoa não consegue fazer uma oração no culto. E esse momento agora é o teu momento com Jesus. É aquele momento que o teu coração está gritando na presença dele e está falando: Jesus, socorre a minha vida nessa área. Eu não quero mais sofrer. Me liberta dessa obra. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, conforme a tua palavra nos orienta nessa noite, Pai, que nós devemos ir ao Senhor, e nós estamos agora indo ao Senhor. No nome de Jesus nós estamos entregando, meu Deus, entregando a nossa vida no teu altar. Tira de nós, meu Pai, toda canseira, todo enfado, oh meu Deus, todo desânimo, todo embaraço, toda angústia, oh Senhor, essa aflição, meu Pai, que o mundo quer oprimir os teus filhos, que o mundo quer oprimir a tua filha. Senhor, em nome de Jesus, liberta, meu Deus, liberta agora, liberta essa opressão, meu Pai, liberta essa fadiga que essa pessoa está sentindo, esse peso, Senhor, o medo que essa pessoa está carregando medo dentro dela. Pai, a tua palavra diz que a fé lança fora todo medo, Pai. A fé lança fora todo medo. Então agora, pela fé, no nome do Senhor Jesus, renova o nosso interior, renova o interior da igreja, renova a visão de cada um dos seus filhos. Queremos ter uma visão viva na palavra, queremos ter uma visão viva no teu poder, na tua autoridade, na tua bendita presença. E nós oramos por libertação agora, Pai. Esse pensamento compulsivo, esse pensamento, meu Pai, que está sobrecarregado de tormentos, o Senhor repreende agora, em o nome de Jesus. O Senhor repreende agora. Vai saindo todo o mal, toda obra, toda doença no psique, no psicológico. Senhor, abre os olhos dessa pessoa, abre o entendimento, traz a revelação, traz o conhecimento, traz o discernimento espiritual, traz a transformação de vida, a transformação interior. Pai da glória, nós oramos em nome de Jesus. Essa pessoa que está orando junto comigo, Senhor, por meio da fé que ela está praticando, é no nome de Jesus que oramos agora. Ela seja curada, restaurada, liberta, transformada. A unção do Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus, ministra esse jovem, ministra essa moça, ô Espírito Santo, ministra com teu poder, trazendo um tempo novo, aleluia, libertação completa para essa pessoa, dá vitória, meu Pai, que haja alegria de alma, haja alegria de espírito, haja transformação, refrigério, no nome de Jesus. Pai, renova o sonho do teu filho e da tua filha, agracia com o teu poder, com a tua unção, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, meu querido.
Amém.
Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que vem de Jesus, a paz que vem lá do alto. Alguém disse assim: nossa, no meio de tanto problema que você tem, você está sorrindo. Por quê, irmãos? Porque existe uma paz interior. A paz de Jesus preenche, querido. Aquele que começou boa obra te completa. Ele te completa, Ele é fiel. Ele é fiel. Oh, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.